Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim já de fechamento do mercado das negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia depois da forte alta lá em Chicago, onde a soja chegou a registrar 20 pontos de elevação nos principais vencimentos, ou próximo disso, o mercado encerrou no vermelho. Quedas pequenas de 2 a 3 pontos, mas enfim, o mercado não deu continuidade àquele movimento positivo. Vamos entender o comportamento de hoje, por que essa mudança de novo, e se isso, de repente, muda uma expectativa aí de alta para o mercado, que pelo menos foi sinalizada ontem. Quem explica para a gente é o Marcos Araújo, lá da Lens in Trade. O Marcos já está comigo direto de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Marcos. Obrigado pela participação. O que aconteceu com o mercado hoje, Marcos? Realização de lucros ou teve algum fator, algum fundamento que ajudou aí a encerrar esses números negativos hoje lá para a soja?
Olá, Alexander. Boa tarde a todos. Prazer falar com vocês novamente. Vamos lá. O mercado ontem ele operou com esses 20 e poucos centes de alta na soja, puxado principalmente por uma forte alta do farelo de soja, devido aos alagamentos, às grandes chuvas que ocorreram durante esses últimos dias na Argentina, algumas localidades acima de 300 milímetros acumulados. E aí, hoje à tarde, a própria Bolsa de Cereais já está estimando que a área de soja na Argentina deva ter uma redução de pelo menos 200 mil hectares. A área de plantio, que estava estimada inicialmente a 19,6 milhões de hectares, deve ter algo como 19,4 milhões de toneladas. Então, ontem, a forte alta da soja em Chicago foi por esse motivo e também um clima mais adverso em algumas regiões do Brasil, principalmente no estado do Goiás. Mas hoje, você vê um movimento, a soja fechou em baixa, como você citou, e o milho fechou em alta. Principalmente, o milho fechou em alta devido ao trigo, que há uma expectativa de que a área de plantio de trigo nos Estados Unidos deva ser menor. Na próxima semana, o USDA vai divulgar um relatório da área de plantio e também nós temos umas condições adversas para o trigo nos Estados Unidos. Então, subiu o trigo, que puxou o milho e a soja operou embaixo. Eu também acredito aí nessa relação soja e milho, que até um tempinho atrás, Alexandre, estava 2,7 para 1 e hoje aí está ao redor de 2,57 soja, milho para soja, né? Então, tá mais, você vê essa migração de plantio de soja em detrimento da redução da área de milho nos Estados Unidos. Então, foi um movimento também aí que os fundos realizaram esse spread soja-milho.
Muito bem. Agora, quando a gente fala, né, Marcos, dessa preocupação do mercado, ou dessa reação do mercado, quando percebe algum problema na oferta, faz sentido essa preocupação, né? Principalmente em função do que tem se consumido de carne no mundo, é isso? Dá para afirmar isso?
Alexander, você pega aí, a gente vai estar mostrando alguns dados, a partir de 2006, a nível global, esse boom das carnes vermelhas no mundo, né? Principalmente a carne de frango. Nos últimos 10 anos, a produção de carne de frango cresceu a nível mundial 39%. A carne suína aumentou 13% e a produção de carne bovina apenas 5%. Então, você vê todo esse efeito a nível mundial, dois fenômenos importantíssimos que favorecem o produtor rural brasileiro, justamente a urbanização e o aumento de renda. O aumento de renda faz com que ocorra a mudança dos hábitos alimentares, mais pessoas se alimentam nas cadeias de fast food nas cidades ao redor do mundo, e isso daí cada vez mais gera demanda por duas commodities, soja e milho, que são a base alimentar de aves e suínos a nível global.
Então, eu estou mostrando o gráfico aqui, Marcos, que mostra o crescimento da produção de carnes com esses números que você citou. Na linha vermelha ali tem a carne bovina, que aumentou 5%, isso em 10 anos, né? De 2006 até o ano passado. A carne de suína, que aumentou 13%, e de frango, que cresceu 39%. Isso automaticamente gera uma demanda maior por grãos também, né?
Sem dúvida, né? Então, se nós pegarmos, a grosso modo, 67%, 70% de uma produção aí da ração é milho e os outros 20% é farelo de soja, só esses dois componentes aí representam em torno de 90% da ração animal. Então, por isso que você tem cada vez mais a exigência no mundo de maiores áreas de plantio, Alexander, de soja e milho.
É, e eu estou vendo aqui um gráfico de crescimento da demanda de grãos que aponta que o trigo teve um crescimento de 20%, o milho, nesse mesmo período aí, é de 41% e a soja de 46%, Marcos.
Justamente, Alexandre, você vê esse avanço da produção de carnes cada vez mais também tendo essa evolução da ração, né? Você tendo outros países cada vez mais usando o farelo de soja como componente de proteína e cada vez mais a produção aí de carne sendo mais sadias, né? Uma produção muito mais controlada. Isso daí, sem dúvida, recai mais comuns. E claro também que essa demanda por soja e milho, temos que também citar esse efeito de biocombustíveis, o biodiesel através do óleo de soja e o etanol através do milho, que também favorece essa disparada do aumento do consumo global.
Muito bem, vamos para o próximo quadro então. Crescimento de produção de carnes na China, Marcos. Especificamente na China. É um crescimento expressivo, mas ainda não é o seu potencial, não é isso?
Você pega, por exemplo, Alexander, a China, ela representa hoje mais de 50% da produção mundial de carne suína se dá na China. Hoje os chineses consomem quase lá seus 37 quilos de carne suína por habitante ano e o brasileiro consome menos de 14 quilos de carne suína ano. Porém, o consumo de carne de frango, nós brasileiros consumimos um consumo per capita de 46 quilos por habitante ano e o chinês, Alexander, apenas 9 quilos por habitante ano. Se nós tivermos um aumento, dobrar esse consumo per capita na China de frango, de 9 quilos ir para 18 quilos habitante ano, é praticamente uma produção brasileira de carne de frango que requer na China. Só aí são necessários mais 15 milhões de toneladas de milho e mais 6 milhões de toneladas de soja para atender essa demanda por carne de frango.
Muito bem, vamos para o próximo gráfico, que você coloca aqui para a gente a Índia, né? E frango e carne bovina ali, um aumento surpreendente também, mas uma base ainda pequena, né, Marcos?
Falando da Índia, Alexandre, a Índia a gente ainda ela não está como um grande player do mercado, você também tem a cultura deles, né? Muita a questão hindu, que não comem carne, mas você também tem uma parte da população que come carnes halal, né? Então você tem essa demanda. Você observa, por mais que a carne é um animal sagrado na Índia, mas você tem um forte aumento da produção. Em 10 anos, a carne bovina aumentou 79%. Dessa produção de carnes bovinas na Índia, 44% é destinado ao mercado externo, é exportado. E a carne de frango na Índia, Alexander, aumentou em 10 anos 110%. E o consumo per capita na Índia é de apenas 3 quilos por habitante ano, contra 46 quilos no Brasil e 47 quilos de frango habitante ano nos Estados Unidos. Então a Índia tem um potencial enorme. Ela vai vir como importante player logo mais no mercado, sendo talvez até mais importante aí do que a própria China como um grande consumidor dessas commodities. Né?
Vamos para o próximo gráfico. O consumo de ração na China, como esse consumo aumentou à medida que a demanda por carnes foi aumentando? É essa a comparação desse quadro aqui, não é isso, Marcos?
Esse quadro ele quer dizer, Alexandre, por exemplo, o consumo de ração na China. Se o consumo de frango saltar dos atuais 9 quilos habitante ano for para 18 quilos habitante ano, um aumento de 100%, né? Isso daí são necessários 23,5 milhões de toneladas de ração para esses frangos. Ou seja, são 16,4 milhões de toneladas de milho e 6,1 milhões de toneladas de soja.
Isso só se passar de 9 para 18 milhões, é isso?
9 quilos para 18 quilos habitante anos na China.
9 quilos para 18 quilos.
Contra, hoje no Brasil, 46 quilos é o nosso consumo per capita de frango no Brasil.
O que não é muito difícil de acontecer se os chineses tiverem realmente esse acesso à renda, né, Marcos? Acesso de melhoria de renda, né?
Alexander, citando dados da ONU, até o ano de 2050, A urbanização deve incorporar em torno de 2,5 bilhões de pessoas nas cidades ao redor do mundo. 90% disso vai se dar na Ásia e na África, que são países deficitários em soja e no milho. Então nós temos essa expectativa de aumento da população, a urbanização e a mudança da rota alimentar é um cenário muito favorável de médio para longo prazo para a sustentação dessa demanda por commodities. E o Brasil aí leva vantagem e é uma boa notícia para o nosso produtor rural.
Muito bom. Vamos para o próximo quadro, que é o consumo de ração na Índia também, também dentro dessa perspectiva de crescimento de 10%, 20%, 30% e 100%. A demanda por ração aí aumenta muito à medida que o consumo aumenta e lembrando, como você já colocou, que a base, né, que o consumo per capita hoje lá na Índia é muito pequeno e tem um grande potencial de expansão então, né, Marcos?
Justamente, você pegar a Índia, né, é o segundo maior país populoso a nível mundial, né? Nós temos aí na Índia 1,2 bilhões de habitantes e na China nós temos aí 1,4 bilhões de habitantes, né? Então, hoje você tem hoje na Índia em torno de apenas 30% da população vivendo nas cidades e 70% no meio rural. Na medida que a urbanização na Índia criar mais corpo, com certeza esses consumos aí, principalmente da carne de frango, vai requerer mais milho e mais farelo de soja, ou seja, soja em grão, para atender toda essa demanda. E lá eles estão consumindo apenas 3 quilos de frango habitante ano contra 46 quilos aqui no Brasil. Potencial é enorme.
Pois é. Olha só a necessidade da oferta de grãos nos próximos anos, portanto, com o incremento aí da participação no consumo de países como China e Índia. Vamos para o próximo. Bom, esse aqui ó, a gente vai entrar mais numa coisa mais específica, que é o custo de produção aqui no Brasil. Antes de falar sobre isso, Marcos, só concluindo essa história, isso nos faz pensar, então, que a produção não pode ter falhas, é isso? A oferta não pode falhar.
Alexander, justamente, né? Então, exemplo, só para ter uma dimensão do que esse boom de carne vai requerer. Se nós projetarmos que nos próximos 10 anos a demanda por soja continue crescendo uma média de 4,6% ao ano, isso quer dizer que anualmente a demanda por soja mundial deve crescer em torno de 15 milhões de toneladas por ano, né? Então, isso daí deixa qualquer ameaça de quebra de produção um mercado muito sensível e com risco de desabastecimento. Para você ter uma ideia, Alexander, 90% da exportação mundial de soja se dá através de 4 países: Estados Unidos, Brasil, Argentina e Paraguai. E no caso do milho, 85% das exportações mundiais ocorrem através de 4 países: Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia.
Muito bem. Agora focando no produtor brasileiro, Marcos, qual é o papel dele nesse momento, na sua opinião? Enfim, como é que ele deve participar e como é que ele deve se posicionar nesse quesito aí, produção de grãos?
Alexander, o produtor rural brasileiro, ele evoluiu muito nos últimos anos. Falando como agrônomo, né, e até 2003 eu plantava lavoura ali no Mato Grosso do Sul, minha família toda é dali. Então, você vê uma evolução técnica do produtor rural, em vários conhecimentos aí da questão fitossanitária, fertilidade do solo, tudo mais. Mas eu chamo a importância do produtor ele dedicar e investir na comercialização de grãos.
Pois é.
Citando recentemente agora essa forte valorização do real que houve, o preço da soja caiu no mercado físico brasileiro para essa próxima safra em Itacolina agora, R$ 5 por saca. Fazendo uma conta rápida, com uma produtividade de 50 sacos por hectare, o produtor que não participou da comercialização nos últimos dias deixou de garantir uma receita de R$ 250 por hectare. Então, muito do que eles têm ganhado com a questão de fitossanitária, aumento de produção, ele tem deixado de ganhar, não dando uma devida atenção para a comercialização. Então é importante ele dedicar mais tempo e conhecer esses mecanismos de gerenciamento de risco de preço. Né?
Muito bem, vamos colocar os gráficos que você mandou para a gente. Eu tenho aqui um gráfico que fala do custo total de produção Vamos para o próximo, que é o de soja, depois a gente fala do milho safrinha. Custo de produção, total de produção da soja, Marcos. São real por hectare, dólar por hectare e só em dólar. Qual que é o entendimento aí desse custo aí da Embrapa, hein?
Pois é, citando aí a Embrapa Dourados, doutor Alceu, como os estudos que ele levanta anualmente sobre o custo de produção da soja e do milho safrinha, baseado em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então você vê muitos insumos da soja, principalmente fertilizantes, são importados e essa disparada do dólar que houve também encarece os custos em reais da soja. Você vê aí, eu chamo a atenção para uma disparada dos custos fixos da soja, né? Alguns anos atrás tu tinha um custo de R$200 por hectare de custo fixo, hoje superando aí mais de R$700 por hectare. Reflexo de uma valorização da terra, mão de obra, isso tudo tem deixado o custo fixo muito caro. Mas, Alexandre, a gente observa essas receitas do produtor rural, nós temos aí esse raio-x, né, do retorno histórico financeiro da soja, citando o próprio Mato Grosso do Sul. Eu faço esse gráfico aí, baseando no custo total da Embrapa, onde considera remuneração do capital, o custo da terra, depreciações. Eu pego a produtividade média do estado da soja de acordo com a Conab e eu faço um estudo mensal da soja e do milho nos principais estados brasileiros. E tenho, então, um preço médio da soja e do milho no ano. Eu pego esse preço médio anual, multiplico pela produtividade média de cada estado, tenho um faturamento e subtraio esse custo total, onde já está ali seus custos fixos. E aí eu tenho esse raio-x, essa renda líquida do produtor. Falando de Mato Grosso do Sul, a gente observa que desde 2006 para cá, o sojicultor só tem, graças a Deus, garantidos resultados positivos com a soja.
Mas eu percebo que aqui, nesse ano especificamente, nessa safra 16-17, a rentabilidade vai ser menor que do ano passado e que foi em 14-15 também, Marcos.
Justamente, Alexandre, você pega aí, como eu falei agora há pouco, né, esse efeito da valorização do real. Nesses últimos dias aí, a soja, preços em reais, caíram R$ 5,00 por saca. Ou seja, nós tínhamos uma renda ao redor de R$ 865,00 por hectare, e aí com esse efeito dólar, agora R$ 615,00. R$ 250,00 o produtor deixou de garantir devido a essa valorização recente do real.
É esse alerta que você faz para o produtor se profissionalizar em comercialização, então.
Justamente, Alexandre, até no meu livro eu abordo bastante isso, né? O livro que eu vou estar lançando agora em janeiro, dia 19, que é O Segredo do Grão. O produtor tem que entender a comercialização e conhecer o tripé de formação do preço da soja. Chicago, o prêmio, que a gente chama de basis, e o dólar. Saber avaliar esses momentos. Então, o produtor tem que estar gerenciando, conhecendo esses mecanismos para estar fazendo bom resultado da comercialização.
Muito bem. A gente tem também os gráficos para o milho safrinha. Custo total de produção do milho safrinha também está aumentando, né?
Também está aumentando. É o mesmo princípio que eu falei da soja, pegando a Embrapa, um custo total, incluindo custos fixos, remuneração da terra, a produtividade da Conab mensal para o Mato Grosso do Sul e o preço do milho médio do ano. Multiplico isso, subtraio e você observa aí, fazendo as contas de exportação do milho, do milho safrinha para esse ano, Alexandre, é um milho em torno de R$ 21,50 lá para o Mato Grosso do Sul. O produtor tem que ficar muito atento, porque o milho safrinha, nesse momento, está tendo bom resultado financeiro apenas para o produtor aqui do Paraná, e aí tomar muito cuidado, porque esses preços que estão querendo pagar na exportação ao redor de R$ 12,50, R$ 13,00 no milho lá no norte do Mato Grosso, com certeza não remunera os custos de produção. Então, mais próximo do porto e tem condições de garantir um bom preço do milho, aqui no Paraná, ao redor de 25, no Mato Grosso do Sul, a R$ 21,50, o produtor tem que tomar muito cuidado. Eu acho que vale a pena ele encarar uma oportunidade de venda, porque com essa expectativa do milho safrinha de produzirmos ao redor de 59 milhões de toneladas, os estoques finais de milho no Brasil esse ano podem ficar ao redor de 24 milhões de toneladas. Que seria muito recorde, seria recorde nos estoques, e somando uma soja de 103 milhões de toneladas, que começa a colher agora, mais um safrinha de 59 milhões de toneladas, em junho, julho, nós devemos ter uma pressão por armazenagem muito grande aqui no Brasil.
Muito bem. E o último quadro fala da rentabilidade do milho safrinha lá no Mato Grosso do Sul também, Marcos. Resultado financeiro aí do milho safrinha.
Isso mesmo, Alexander. Eu falei ali, o ano passado, apesar que houve uma quebra do milho safrinha, mas o preço médio do milho no Mato Grosso do Sul encerrou a R$ 35,00 a saca do milho safrinha no ano passado, e colocando para o ano que vem R$ 21,50, o produtor teria aí uma receita líquida de R$ 324,00 por hectare, considerando um custo total do safrinha de R$ 2.257,00 por hectare e colhendo aí 85 sacos por hectare.
Cuidado, então,
tem que ficar atento aí.
Cuidado, então, com esses números, certo?
Justamente, Alexandre. Eu acho que, com certeza, sem dúvida alguma, o produtor que está com as contas aí na ponta do lápis sabe que esse custo total de R$ 2.257,00 cobre com folga o safrinha, e colhendo 85 sacos por hectare e vendendo a um preço médio de R$ 21,50, ele tem essa renda líquida de R$ 324,00 por hectare.
Muito bom. Marcos Araújo, então, o segredo do grão, quando à disposição aí dos leitores, Marcos?
Já está disponível a venda através do site osegredodogrão.com.br. As entregas pelo correio vão se iniciar na próxima semana. A partir do dia 10, nós começamos a mandar pelo correio os livros. E aí, se Deus quiser, no dia 17 de janeiro, quero ter o prazer de ir no estúdio do Notícias Agrícolas para estar divulgando o lançamento do livro também, Alexandre.
Trazendo o livro aqui para a gente mostrar, né, Marcos?
Com certeza, com o maior prazer.
Tá combinado, então. O segredo do grão, né? No singular, né?
O segredo Isso aí, do grão. O segredo do grão, o comércio de commodities agrícolas.
Vamos passar o site de novo, segredodogrão.com.br.
Justamente, é isso aí.
Tá combinado, então. Marcos, obrigado por enquanto.
Um abraço para você. Valeu, um abraço. Excelente ano a todos.
Para você também, Marcos. Muito bem. Tá aí, então, Marcos Araújo, da Lenzing Trade, conversando com a gente sobre o mercado, falando aí dessa necessidade de oferta que a gente vai ter daqui para frente. Não pode ter falha nessa oferta, devido aí a um crescimento acelerado no consumo de carne no mundo, em especial destaque para a China e para a Índia. E o Marcos alertou também a questão do custo de produção aumentando esse ano. O produtor precisa ficar atento para fazer uma boa comercialização e não perder dinheiro. Todos esses gráficos a gente vai disponibilizar depois também nessa página da entrevista do Marcos Araújo, para que você possa ver os detalhes, enfim, entender melhor o que o Marcos acabou contando aí para a gente ao longo dessa entrevista. Antes de me despedir, deixa eu passar para vocês os números de finalização lá da soja na Bolsa de Chicago. Para janeiro, 10 dólares e 3 cents por bushel, acabou encerrando aí com queda de quase 3 pontos. Março também a mesma queda, 10 dólares e 12 cents por bushel. Maio, 10 e 21, perdendo 2 pontos e meio. E o julho, 10 dólares e 27 cents por bushel, perdendo 2 pontos mais 25. O milho, como o Marcos lembrou, encerrou positivo, puxado principalmente pela alta no trigo. Março, 3,61, alta de 1,5. Maio, 3,67, subindo em 75. Julho, 3,74, alta de 2 pontos. E o setembro, 3,80 por bushel, subindo 1 ponto mais 75. E finalmente o trigo, que esse sim teve um dia bastante positivo, com essa expectativa de comprometimento na demanda, comprometimento da oferta de trigo lá nos Estados Unidos. Para março, 4 dólares e 26 por bushel, quase 8 pontos de alta. Para maio, 4,36, subindo 7 pontos mais 25. A mesma alta para julho, que fechou a 4,49. Setembro, 4 dólares e 60 por bushel, 6 pontos mais 25 de elevação. Muito bem, são essas informações de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação, a sua audiência. Amanhã tem mais boletins ao vivo aqui para você no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.